Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje é o Dia Mundial da Poesia. E a conversa vai ser com Stefano Bitover Cavalcante, poeta, compositor, filmmaker, locutor, programador e UX-designer. Stefano, seja bem-vindo ao programa Fique por Dentro. Se apresenta para a gente aqui, para os nossos ouvintes te conhecerem melhor.
Graças, paz a todos. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui junto com vocês. Um abraço, Poliana, Fábio, todos os ouvintes da RTM. Estamos aqui nesse dia tão especial, né? Quando fala de poesia, aí eu ouvi agora há pouco falando sobre paixão, essas coisas assim, é tipo isso, é a nossa paixão falar sobre poesia, recitar as poesias, e eu sou grato por estar aqui nesta manhã com vocês.
É um privilégio.
É que você tem alguma coisa para iniciar já aqui, né?
Ah, eu quero homenagear todas as mulheres, né? Hoje, esse mês foi... teve o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, e eu quero homenagear a todas as mulheres. É só dizer que eu começo.
Pode ir lá.
Muito mais que um ser pensante, é uma obra de arte ambulante, o que chamamos de mulher. Para a Bíblia, costela, para os contos, Cinderela. E para os solteiros, é um dos objetivos da fé. Mas ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino para contar como é que é. Mas ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino para contar como é que é. Jacó estava na solidão e foi na casa de Labão que ele conheceu Raquel, uma moça linda, jeitosa. Jacó já queria ter uma prosa, para o modo de conquistá-la faria o que o pai quiser. Jacó estava enamorado, não imaginava que vinha para o seu lado. Mas o que é que o homem não faz para ter a mulher que quer? Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino pra contar como é que é. Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino pra contar como é que é. Labão disse, eu tenho plano pra tu casar, vai trabalhar 7 anos. Aconteça o que acontecer, vem o que vier. Labão disse, se esse é o único jeito, Jacó disse, se esse é o único jeito, então o negócio tá feito. Pro modo de ter minha amada, eu faço tudo que puder. Pois ela é um presente divino e pra contar como é que é. Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino pra contar como é que é. E Jacó trabalhou 7 anos, já tinha feito seu papel, mas Labão, a filha, trocou. E Jacó triste ficou, feito a beia sem o mé. Dou-te Raquel e não faio, se tu passar mais 7 anos de trabalho. Jacó olhou pra Labão e disse, se por ela eu trabalho até cair o dedo da mão e do pé. Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino pra contar como é que é. Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino pra contar como é que é. Até que enfim, Jacó casou. 2 filhos Raquel fabricou e um deles era José, aquele que foi governador do Egito. Jacó foi pra lá pro tá faminto. Essa altura seu nome era Israel. Abençoou seus filhos antes de morrer e disse a José, você vai me prometer que vai me sepultar do lado de Raquel? Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino para contar como é que é. Pois ela é um presente divino e por isso eu fiz um hino para contar como é que é. Pois ela é um presente divino, aqui termino esse hino em homenagem à mulher.
Que bacana.
Muito a gente top. Chama mulher aqui. Aqui no Nordeste tem esse negócio de chamar mulher.
Mulher, é verdade. Bom demais. Bom, eu queria que você falasse por que comemorar um dia para a poesia. Qual a importância?
Caramba, olha, a poesia, pelo menos para mim particularmente, é uma expressão primeiramente artística, né? É uma expressão artística como tantas outras que existem, como a própria música, como tantas outras expressões artísticas que existem, mas também é uma forma de comunicar, não é verdade? É uma forma de comunicar uma mensagem. E a poesia é uma forma artística tão linda, tão emocionante, cativante, às vezes até hilária, não é? A gente tem muito exemplo aqui do Nordeste, de cordelistas que eu particularmente conheço, Não sou cordelista. E o que é cordelista? São aqueles que escrevem aqueles cordéis bonitinhos, que normalmente contam histórias bastante engraçadas. E existem vários segmentos, né, da poesia. Existe a poesia popular, tem o erudito, os clássicos brasileiros. É, eu, particularmente, não sou o poeta clássico, intelectual, com aquela poesia robusta, que também é muito linda. Eu me identifico com aquelas coisas que acontecem no dia a dia e usar mais aquela linguagem coloquial para tentar alcançar as pessoas. Não é verdade? A comunicação vale muito disso, de como a gente consegue transmitir uma mensagem de maneira que as pessoas compreendam. Então, me identifico mais com essa massa popular.
E falando nisso, Stefano, conta para a gente um pouquinho da importância, né, da poesia para a nossa sociedade, se traz reflexão, pode trazer alguma mudança. Conta um pouquinho disso para a gente.
Quanto forma de comunicação, a poesia, como qualquer uma outra forma de comunicação, é de uma importância extraordinária, porque alcança pessoas. Eu acho, Poliana e Fábio, que existem vários tipos de peixes, não é verdade? No mar existem vários tipos de peixes e cada peixe é pego de uma forma diferente. Alguns são na rede, outros são iscas. E outros de iscas, existem vários tipos de iscas. Então, para você alcançar, para você comunicar muitas pessoas, é aí onde vem a importância da poesia, que a poesia é uma dessas ferramentas que a gente pode alcançar as pessoas. E em se tratando do Evangelho, agora trazendo mais para o nosso, digamos assim, aquário, já que a gente está falando de peixe, é uma linguagem que também alcança muitas pessoas, porque ela transmite emoção, ela transmite, como eu falei anteriormente, traz um pouco dessa reflexão, não é? A poesia é essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu aí, que eu fico muito feliz. Não, nunca pensei em ser poeta, não fiz curso de poesia, não. Às vezes as pessoas escutam, pensam que para ser poeta, viu, Fábio? Tem gente que pensa para ser poeta tem que ser expert na língua portuguesa. Não, você só precisa abrir o coração, pegar a caneta e papel, como diz os Arrais, caneta e papel, e escrever, colocar para fora o que está no coração aí.
É verdade. Então a gente quer saber agora mais detalhes, Stefano. Conta pra gente como que você começou aí como poeta, como é que você se descobriu, os primeiros feedbacks aí que você recebeu, os primeiros depoimentos das pessoas que leram e ouviram.
Fábio, olha, depoimento de pessoas, isso normalmente é que marca mais a gente, sabe? Porque quando você tem essa percepção de que aquilo que Deus te abençoou, aquela ferramenta que Deus te entregou está sendo útil no reino dele, isso é fantástico. Quando chega alguém e diz, Stefano, aquela poesia que você recitou falou muito ao meu coração. Porque assim como uma música, assim como uma pregação, a poesia também é uma arma. Uma arma e um remédio. Então, quando chega alguém assim e diz, Stefano, eu fui muito tocado por essa poesia, por essa palavra através da poesia, isso traz para a gente uma satisfação, sabe? E eu comecei, para responder a primeira pergunta, eu comecei de trás para frente, eu comecei lá na minha adolescência, quando tive uma... Bah, todo mundo teve aquela desilusão amorosa, tá? Aí eu disse assim, poxa, Deus, que dor, que ferida. Eu vou conversar com Deus aqui. Comecei a escrever. E o engraçado, Fábio e Poliana, é que essa poesia que eu escrevi, foi ali onde eu comecei, ela me rendeu uma frase que na internet é que eu vejo mais sendo divulgada, e diz assim, tem coisas que Deus dá para a gente aprender, e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. É uma das frases de minha autoria que mais tem repercussão. Às vezes eu pego o computador assim, digito lá essa frase, tem coisas que Deus dá para a gente aprender, tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Quando eu olho a repercussão que tem, quantas pessoas comentam nos seus blogs, e isso reverbera para outras pessoas, sabe? Tem uma capilaridade tão grande, essa mensagem que vai alcançando tantas pessoas e isso vai se reproduzindo. Isso é muito satisfatório para um poeta como eu, que escreve apenas suas orações. Eu apenas escrevo e recito aquilo que está aqui no meu coração. E ao perceber que outras pessoas estão também sendo tocadas, e com isso também tocando outras pessoas, é como se fossem filhos e netos que estão por aí, mundo afora.
Só um momentinho. Quem, Fábio? A gente tem uma participação aqui, Stefano, da Marília Lira. Ela comenta assim, pergunta a ele se a Bíblia é cheia de poesia. Ela quer que você comente sobre a poesia bíblica.
Só tem. Por quê? Porque dentre as divisões da Bíblia, que os teólogos dividem, ela está dividida em livros históricos, Pentateuco, Evangelhos, cartas, proféticos e poéticos. Não é verdade? Salmos, meu Deus do céu. O Senhor é o meu pastor. Não terei falta, de nada terei falta. Isso é uma poesia, uma declaração extraordinária. Salmo 139, o Senhor nos sonda e nos conhece. Veja que coisa linda. Senhor, tu nos sondas e nos conhece. De longe conhece o nosso pensamento. A palavra ainda não chegou à boca e tudo já sabes. Ou seja, eu nem falei, mas o Senhor já conhece. Entre tantas poesias que a Bíblia está repleta. É porque muita gente, principalmente os jovens, viu, Poliana e Fábio? Principalmente os jovens, só pensam em poesia lá em Cantares e Salomão.
Verdade.
E quando chega essa fase emocional, como leem a Bíblia, os livros poéticos e Cantares de Salomão? Mas a Bíblia está repleta aí de poesias, não é verdade? Que falam ao nosso coração. Tanto que muitas canções que há aí no mercado, digamos assim, essa palavra, são salmos adaptados, não é? São textos adaptados. Se a gente pegar Aline Barros, Sonda-me, Usa-me, entre tantas canções aí que são extraídas dessas poesias bíblicas. Inclusive o livro de Jó também está classificado aí como poético. O Fábio, teólogo aí, se eu estiver errado, me corrija.
Vai, teólogo.
Tá tudo certinho, pode ficar tranquilo. Eu queria que você falasse sobre essa questão de homenagens, né? Inclusive recebemos a participação do pastor Marcos lá na Inglaterra, que ele falou que ele Sim. tem uma poesia que ele escreveu para a esposa dele. Ele não quis compartilhar com a gente, ficou com vergonha. Mas falando sobre a importância disso, né? Isso marca demais, né? A gente vê até falando de música, quando a pessoa escreve uma música para alguém, o quanto aquilo marca. No caso da poesia, você fez alguma especificamente para alguma pessoa? Porque você falou que você sempre faz em alguns momentos, são as suas orações, né? Mas para alguma pessoa, sim, você já fez alguma mensagem que de repente tocou no coração dela e de repente ela mudou, entregou sua vida para Deus por conta disso?
Eu, particularmente, nunca escrevi algo assim para alguém, salvo para minha esposa, não é? Que, meu Deus, às vezes a gente diz assim, ah, é poeta, a gente só pensa em poesia romântica, essas coisas, né? Caramba, eu, de verdade, né? Eu sou romântico, eu acho que eu sou romântico, mas eu sou muito ruim para escrever poesia romântica, cara. Eu amo escrever poesia, mas eu sou ruim de escrever poesia romântica. Porque eu comecei na poesia falando para Deus. E às vezes a gente vê tanta letra, tanta coisa aí que fala tanto das pessoas, sabe? Por isso que o nome que eu uso em minhas postagens é o poeta adorador. Ou poeta adorador. Porque, digamos assim, 98,9% das poesias que escrevo são para Deus. E normalmente são de adoração, de contrição, de... Enfim, 98,9%. Porque esse 1,1% está entre para a romântica e essa homenagem à mulher, também, que não, tá, não é adoração, né? Não é adoração, mas é quase 100%. Mas escrevi sim para minha esposa e ela foi tocada. Para responder a pergunta, ela foi tocada sim e dizia algo assim: é incrível como você me domina, não precisa nem mandar para eu fazer. Corpo de mulher, sorriso de menina, que me fascina a ponto de enlouquecer. Você me governa sem notar, eu sou a tua monarquia. E a minha missão é te amar e te desejar todo dia. Penso em você a todo instante e vou ao céu com um beijo teu. Minha poesia ambulante, és meu presente de Deus. E se você ainda acha pouco, eu tenho que lamentar. Pois eu não sou um louco de deixar Deus em segundo lugar.
Menino.
Mas você me domina.
Ah, mas veja,
até na música romântica, Deus está lá na frente. Aqui, viu?
Tinha que ter avisado para poder colocar a trilha, né, Fábio?
É, para colocar minha trilha romântica aqui para você, ó. Eu acho que merece um replay agora com trilha romântica.
Merece,
hein?
Merece. Aí deixa eu gravar para mandar para tu mandar para ela de novo.
Então vamos lá, hein?
Como que...
É incrível como você me domina. Nem precisa me mandar para eu fazer. Corpo de mulher, sorriso de menina, que me fascina a ponto de enlouquecer. Você me governa sem notar. Eu sou a tua monarquia e a minha missão é te amar e te desejar todo dia. Eu penso em você a todo instante e vou ao céu um beijo teu. Minha poesia ambulante és meu presente de Deus. E se você ainda acha pouco, eu tenho que lamentar, pois eu não sou um louco de deixar Deus em segundo lugar. Mas é incrível como você me domina.
Stephanie, falando nisso, conta um pouquinho da tua esposa, da família, porque você já declamou poesia, já falou um monte de palavras bonitas e os nossos ouvintes estão curiosos. Conta um pouquinho pra gente.
É verdade, sou casado com a irmã Tarsila Lima, ela me ajuda na administração do nosso empreendimento, né? É, juntos tivemos a honra de gerar dois filhos, o Estevão de 8 anos, o Benjamin de 1 ano e 5 meses. É, juntos também trabalhamos para o Senhor, fundamos aí um trabalho chamado Ministério Esther, Esther com S-T-E-R, e a gente fundou aí esse trabalho onde a gente visita pessoas, faz trabalho social. Também a gente tem um trabalho de... É interessante como tudo começou, mas a gente começou do nada e de repente a gente estava nas praças cantando poesia e falando de Jesus. Começamos eu e ela sozinhos e depois Deus foi trazendo mais pessoas para agregar conosco e a gente está com esse trabalho aí. Depois a gente divulga aí, tiver a oportunidade, as redes sociais para vocês. Para otimizarmos o nosso tempo aqui, a gente tem um pouquinho de tempo e já está passando.
Menino, tá passando rápido demais. Duas participações rapidinho antes da gente encerrar. O Will de Itapeva aqui em São Paulo falou, linda entrevista, tocando muito
tocado
lá.
Tocado aqui.
Tocado,
né?
Ele tá sentindo tocado e disse parabéns. O pastor Marcos da Inglaterra, que disse que tava com vergonha de gravar o poema dele pra esposa, ele disse assim, depois dessa eu vou gravar o meu poema e mandar.
Isso, com trilha romântica também,
com
pastor
trilha
Marcos.
Também.
Eu concordo.
Manda pra
Sabe
gente.
Sabe o que eu acho interessante? Me permita, Paulo e Fábio, por gentileza. O que me fez expor as poesias foi uma frase que Deus falou ao meu coração. Quando eu chegar diante dele, ele vai perguntar, o que você fez com as ferramentas que eu te dei? Porque eu, não é que eu era tímido, eu nunca fui tímido, assim, de ter vergonha, essas coisas. Mas às vezes, assim, ah, se eu falar, podem zombar ou podem censurar de alguma forma. Ou então podem dizer que eu estou querendo me amostrar, algo desse gênero. Mas aí veio essa frase. Quando eu chegar diante de Deus e ele perguntar, o que você fez com o que eu te dei? O que eu direi? Não, Senhor, eu tive vergonha. Não, Senhor, as pessoas podiam falar que eu estava querendo me amostrar. Então, que a gente tem que expor aí, e se no final redunda para a glória de Deus, pastor Marco, mostra pra gente aí, grava aí, fala com o Fábio aí pra fazer a produção.
Pode deixar. Muito a bom. Gente abre espaço pra você divulgar as suas redes.
O nosso Instagram é o @ Stefano B. Cavalcante. Stefano com S mudo no início ali, né? Stefano. Stefano B. Cavalcante. É, se pesquisar no Google aí, dá um Google, é só pesquisar O Poeta Adorador. Vai encontrar bastante material nosso, mas concentrado está lá no Stefano B. Cavalcante. B de Beethoven, né, Polly?
Isso. Tem uma história esse nome, mas fica pro próximo programa.
Chique demais.
Gente, tudo que ele falou vai estar na descrição lá do nosso site, tá, da entrevista. E o tema de hoje foi Dia Mundial da Poesia. A entrevista foi com Stefano Bitover Cavalcante, poeta, compositor, filmmaker, locutor, programador e UX designer. E ele participou com a gente aqui hoje. E o Fique Por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã. Até a próxima, Stefano. Obrigada pela participação.
É uma alegria minha. Deus abençoe vocês e todos da RTM.
Um abraço, até mais.
Tchau, tchau.